Abençoe, tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. O cantinho está avisando que tem uma milho com frango, aquele milho com frango. Como é que chama? Frango com milho. Tem mais? Arroz, salada. Está caprichado. Eu olhei lá, vi o negócio, está bem arrumado. Semana passada nós tivemos reunião de senhoras, de casais. Essa semana não teremos. Devemos ir a Pires do Rio. Ou outro lugar qualquer. Amém. Hoje nós tivemos batismo. Né? Fizemos lá o batismo de algumas pessoas. E quem quiser, depois vai deixando com a gente aqui o nome. E assim que tiver uma oportunidade, a gente batiza. Vamos aproveitar, então, hoje, que nós tivemos o batismo e que nós estamos aí também celebrando a ceia para falar um pouquinho sobre esse dia, né? O dia da ceia, o dia da Páscoa, né? Não, agora não. Então, vamos aproveitar para a gente falar um pouquinho sobre isso. O que significa? Qual o significado, né? Da ceia. Às vezes a gente está participando da ceia e sem entender direito, sem saber direito o que significa. Vamos ver, quem sabe pode até nos ajudar, né? O que que significa a ceia? A ceia é a mesma coisa da Páscoa. A Páscoa é a mesma coisa da ceia, né? E a Páscoa celebrava o quê? Hã? A Páscoa. Como? A saída do povo do Egito, né? Então, era para que o povo não esquecesse, né, Tony? Não esquecesse que um dia esteve no Egito, né? Então, todas as vezes que era celebrada a Páscoa, você lembrava que a gente esquece das coisas, né? Esquece. Esquece da vida, das dificuldades, das coisas que nós passávamos. E Deus nos tirou daquela situação, mudou a nossa vida, abençoou, né? Fez muita coisa por nós. E aí a gente esquece. A tendência é de esquecer dos dias ruins, esquecer do que Deus fez por você. Esquecer do que Deus fez por você. Essa que é a verdade. Então, era feita a celebração da Páscoa. Deus mandou que fosse celebrada a Páscoa. O que era a Páscoa? A Páscoa era assim. Cada pessoa preparava durante o ano um cordeiro. Preparava um animal, um cabrito. né, que durante o ano, aí lá no final no dia da festa, então sacrificava cada casa sacrificava o seu para a família. Se a família fosse muito pequena, juntava duas ou três famílias e fazia aquela festa, né? Ali eles festejavam mesmo, com alegria, o que Deus fez por eles, porque eles lembravam do tempo que tiveram lá no Egito, do sofrimento, da luta, da coisa que tiveram lá no Egito, aí aquela festa fazia lembrar, só isso, para não esquecer do que Deus fez, tinha feito por eles. E um outro significado interessante está na questão do livramento, né? Do livramento. Quando Deus ia tirar o povo lá do Egito, ele mandou que fizesse, que sacrificasse, cada casa também sacrificasse o cordeiro e passasse o sangue na porta, no umbral da porta, e comesse ali. E aí quando o anjo passasse para executar a ordem de Deus, pouparia a casa onde estava marcada com sangue. Então, a Páscoa também tem esse significado importante, que é o significado do livramento. Livramento. O outro, também, importante significado que tem é lembrar. No nosso caso, nós estamos no Novo Testamento. Nós falamos aí do significado dele lá no Velho Testamento. No Novo Testamento, qual é o significado? É o dia da sua conversão. É o dia em que você saiu do mundo. Quer dizer, o que a sua conversão significa é que você não é mais do mundo. Você hoje, como foi falado lá no batismo, foi sepultado ali nas águas o homem do Egito, o homem, e nasceu um novo homem. Então, é o dia da sua conversão. É o dia que você decidiu, a ceia, no nosso caso aqui, é a nossa Páscoa, e a ceia, ela é para isso. Para que cada pessoa, ao pegar o pão, lembra que foi sacrificado um cordeiro, foi morto um cordeiro, e o sangue foi derramado, e o sangue está no umbral da sua porta. Né? Deus marcou você com aquele sacrifício. Então, para nós, tem esse significado importante de lembrar que um dia alguém se sacrificou por nós, e é por isso que o inimigo, ao passar, ao ferir, ao atingir, não atinge você, passa por você e não atinge. O inimigo respeita, mesmo que a pessoa seja, não tem entendimento, às vezes, excetuando aquele que tem consciência de que está fazendo errado, tem consciência de que não é assim que Deus quer, e ele, então, resiste a Deus, como foi o caso de Judas. aquele que come, participa da Páscoa, recebe o vinho aí, que simboliza o sangue que foi derramado lá pelo Cordeiro. E esse sangue está aí. E você, quem é, não é por causa do pecado, eu quero que vocês entendam bem isso, não é pelo erro que a gente comete. Você observar bem, tem uma diferença. Pedro, ele participava da ceia, mas ele pecava, pisava na bola. Mas ele tinha o arrependimento, ele tinha consciência de que ele precisava seguir Jesus, ele concordava com Jesus, ele era fiel àquilo que Jesus falava, mas ele pecava. Então não é o pecado em si, não é o erro que às vezes, pessoa, no dia da ceia, você não pode isso, não pode aquilo, tal, etc. Essa semana, aí que a pessoa fez uma coisa qualquer, está proibido de participar da ceia. Não, eu não penso assim. Porque senão nenhum de nós poderíamos participar da ceia. Todos nós teríamos alguma coisa que iria nos impedir. Amém? Então é aquele que, como Judas, ele tinha uma coisa que ele escondia. Tinha um negócio dentro do coração daquele homem que separava ele dos demais. Ele não tinha comunhão um com os outros. Os outros não sabiam exatamente o que Judas pensava. Assim também pode existir entre nós pessoas que não concordam, que a gente também não sabe o que passa na cabeça dele. Quer dizer, não tem comunhão. Não tem comunhão e participa da comunhão. Nesse caso, ele está, vamos dizer assim, nos traindo, como ele traiu Jesus. Amém? Então, não é porque você fez alguma coisa errada. Agora, nós vamos, antes da ceia, com certeza, nós vamos ter um tempo de nós pensarmos e lembrarmos. Senhor, se alguma coisa eu tenho feito, se alguma coisa eu não tenho sido capaz de fazer, é que o Senhor tenha misericórdia em mim. Amém? Mas eu quero renovar, amém, a minha decisão de te seguir e sair do Egito. Então, se eu tenho a liberdade, marca, né? Ponha o sinal do Senhor em mim para que o inimigo não me fira. Amém? Em nome de Jesus. Pronto. Amém? Está explicado. Agora vamos ler um pouco para a gente ver o que eu expliquei, se tem sentido. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Versículo 17. Êxodo 12, 17. Poledrano.
Guardai, pois, a tá, festa
peraí,
dos pães.
Espera um pouquinho que está meio baixo, som, alguma coisa.
Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo.
Repete.
Guardai, pois, a festa dos pães asmos.
Então, é para repetir, né? Ele falou, guardai, pois, essa festa. Era para continuar fazendo a festa. Porque no dia, é como se fosse uma coisa todo ano. É lembrar desse sacrifício que Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, né? O sacrifício que ele fez. Eu acho que compensa o esforço que a gente faz, compensa. A gente precisa entender melhor. Nós precisamos realmente procurar entender o que Jesus Cristo fez pela humanidade, né? Pela natureza humana. Salvar essa espécie, salvar essa espécie, a espécie humana. Vocês ainda, quem viver, verá um mundo impossível de se viver nele. Então, às vezes a gente não entende que o homem, a natureza humana precisava ser salva. Ela se perdeu totalmente. E aí ela precisava realmente de alguma providência. E Deus tomou essa providência. De deixar uma semente para o mundo vindouro. A semente do mundo vindouro. É uma nova geração. É um novo mundo. Esse mundo vocês ainda vão poder assistir. Se vocês não puderem, os seus filhos verão. Um mundo impossível de se viver nele. Amém? Impossível. Já está ficando, mas vai piorar. A tendência é piorar. Amém? Apertando, tem que uma hora explodir. Todas as providências que o governo tem tomado, é tudo pressionando a gente. Atrapalhando, tirando a liberdade. Mas tem que ser, né? Porque o governo é pressionado pelo terrorismo, pela fome, pela doença, pela miséria, pela coisa. E as providências dele vai sobrando para nós. Por exemplo, não tem como eliminar os problemas, né, que tem surgido no mundo. Aí vai apertando. Vai apertando cada vez mais. Né? Então, hoje, lá em Brasília, por exemplo, está quase impossível você andar de carro sem ser multado. Quem não for de lá, quem é de lá já tem dificuldade, e quem não é de lá, então vai entrando e vai. Aí, quando ele chega em casa, recebe a lista. Multas e multas e mais multas. Até uma oportunidade para poder lembrar os irmãos aqui que tudo, nós, a gente vem aqui pela marginal, a maioria passa ou pela marginal não, perimetral, ou vem pela GEOC, né? Esse pedacinho aí. Acende o farol, mesmo estando de dia. De noite, não é obrigado. Mas de dia, então, eu tenho mandado, mandei para o Alisson, amigos, Suzane, Não esquece o farol, não esquece o farol. Liga o farol. Porque a gente vem é de tá de dia. Quem chega na hora, mais ou menos, aí chega, vem de lá. E você não tem a dúvida que qualquer hora vai estar ali uma pessoa só grampeando. Né? E assim, Goiânia é pequenininha. Tem muitas rodovias passando em umas, Trindade e tal. Então você não sabe se você está na rodovia, se está na... Né? Como a gente não pode confiar? Ele chegar, sair de casa, farol ligado. Sair de casa com o farol ligado. Então, todas as providências são no sentido de arrochar. É imposto, é isso, é aquilo. É, vai aumentar o rigor das vistorias nos aviões. Às vezes você chega ali, fica tão oprimido, né, para poder passar por aquelas revistas, por aquelas coisas, vai aumentar. A mulher tem que tirar o sapato, tirar o cinto, jogar a bolsa, sai tirando os trens, tudo. Daqui um dia não sei como é que ela vai passar. Né? Sai arrastando os troços para lá, para acabar de vestir, lá na frente, para que a pessoa vai vestir de novo. E aí eu tenho ouvido que vai aumentar em todos os aeroportos de todo o mundo, vai aumentar o rigor por causa do terrorismo. Né? Mas por que nós estamos falando disso? Que o mundo... Então Deus tinha razão. Quando ele lá atrás já pensava... numa semente que é, essa é a semente, não dá lá para ver lá de trás, não dá para ver o desenho aqui. Outro dia eu estava lá atrás, não vi. Né? Mas não, essa, a semente é, esse aqui, o corpo de Cristo é a igreja, o povo de Deus. Mas tem que ser um povo de confiança. Não pode ser pessoas que não entendeu. Então nós estamos aqui tentando explicar e renovando a nossa fé e mostrando o seguinte, que, amém? Para participarmos do novo céu e da nova terra, Deus precisa tirar o pecado do homem. Precisa ter. Se não for capaz de tirar, se Deus não for capaz de tirar, quem que vai tirar? Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se Deus não conseguir arrumar você, não tem ninguém que vai conseguir. Tá bem? Deus não consegue, pode tirar o cavalo da chuva que ninguém vai conseguir. Nem Deus conseguiu mudar sua natureza, mudar... seu coração. Então, não tem quem vai fazer. Então, é para isso que a gente está assim, celebrando, para fazer você lembrar. Fazer você lembrar. Eu, tu, nós. Né? Fazer com que a gente lembre disso. Um dia você, voluntariamente, se dispôs a batizar em nome de Jesus, né? Aceitar o governo de Cristo na sua vida, sepultar ali nas águas o velho homem e viver a partir dali uma vida consciente. Ali foi o batismo da sua consciência. A partir dali, então, aí a gente faz a ceia aqui para lembrar. Ó, lembra que um dia você saiu do mundo. Lembra que um dia você livremente fez opção por Deus. Entregou os seus caminhos ao Senhor. Amém? sabia que você ia viver no meio de um povo difícil. Deus já tinha dito, já tinha avisado todo mundo que o povo de Deus era um povo difícil. Qual povo na terra que não é difícil? Qual povo na terra que não é rebelde, ruim, raça ruim? Deus tirou dessa raça um povo para ele. Deus tirou do meio, do Egito, ele tirou um povo para ele. Do Egito chamarei o meu filho. Então, ele nos tirou, foi lá. Agora, se nós não formos capazes de viver entre nós vamos viver aonde? Se nós não amarmos uns aos outros, aqui, entre nós. Vai falar nisso, eu estou lembrando aqui, é quem que lembrou de trazer? Hã? É? Ah, tá ali, ó. Percentual bom, rapaz. Hã? Como é que é? É, mas fez bem. É. Hã? É, nós vamos reforçar o aviso e você pode trazer. De preferência, no dia da reunião, qualquer reunião, seja quarta, sábado ou domingo. Qualquer reunião que você tiver, você pode trazer. É, nós vamos trazer 2 quilos, 2 quilos ou 2 volumes. Né? Por exemplo, se for óleo, 2 litros de óleo, se for uma massa de tomate, 2 latinhas de massa de tomate, um negócio assim. 2, né? Ou 2 quilos de alimento não perecível. Para quê? Não interessa. É problema meu. Vocês vão trazer e me entregar. Amém? Você não vai saber, inclusive, quem foi que recebeu. Mas o certo é que nós temos observado muita gente passando já necessidade, tal, etc. Então, não se assuste se chegar para você alguma coisa para te ajudar. Amém? É, a correia está apertando, tem muita gente passando dificuldades. E não custa nada, né, nós ajudarmos. Amém, gente? Então, pronto. Já está avisado. Eu espero que nas próximas reuniões a gente vá reforçando aí. Porque eu olhei para trás, eu pensei que eu ia ver um monte, né? Olhei assim, cadê? Aí tem que olhar para baixo, lá, para baixo. Amém. Quem? Ah, é? Aí ele mandou. É. Ah, é, tá. Aí, ó, pronto. Então, pronto. Que Deus abençoe o seu cargo. Que Deus não, né? Mas tá aí. Querendo ou não, será que passou isso despercebido aos olhos de Deus? Não passou. É isso que eu gosto muito, eu acho tremendo Deus. o jeito dele tratar a humanidade é por causa disso. Amém? Nada, não cai um fio de cabelo que ele não tenha conhecimento. Amém? Amém. O que mais que eu precisava falar? Só isso. Então vocês têm consciência de que realmente Deus precisava tomar essa atitude de arrumar um povo. E o jeito melhor de nós entendermos Deus é entendendo o povo. O jeito melhor de ter comunhão com Deus é tendo comunhão com o povo. A gente sabe, isso você pode ter certeza, não tem, é o melhor povo do mundo. E você não acha, né? Mas é o melhor que existe no mundo. E a gente já está achando que não presta, né, Cidinha? Mas é o melhor. Nós somos as primícias do rebanho. Então, gente, tem gente muito pior do que nós. Vira por mão do seu lado, ele fala pelo você. Você, né? Como é que é aquela música? Quero que valorize, né? Você é um ser, você é alguém, você é importante, amém? Tem uns que a gente tem que estar precisando de bater, tem uns que estão precisando de apanhar, mas a maioria, né? Graças a Deus. Agora vamos ler. Então nós já vimos que Deus falou, olha, guardai, pois, a festa, é para continuar fazendo a festa, lembrando, é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Nós estamos lembrando que nós somos um povo que Deus tirou do mundo. Então, se você olha para dentro de você e imagina que você não é bom, você olha e vê, fala assim, não, eu não sou digno. Imagina então o mundo, né? O mundo. Então, nós somos as primícias, nós somos o melhor que Deus tem na terra. Você é. É importante mesmo. Amém? Abra agora ainda em Êxodo, capítulo 12, versículo 7. Leia, filha, por favor, do 7 ao 14.
E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo.
Então, é uma coisa perpétua, né? É para ser feito sempre. Então, quando Deus, hoje, quando Deus passa e fere, às vezes nós somos, a gente não percebe, mas nós somos poupados. Nós somos poupados. Nós somos poupados livramento. Poupados de muita coisa. Né? Se alguma coisa ainda nos fere, nos machuca, nos... é exatamente por falta de cuidado. É por falta de ter uma consciência boa agora, nessa hora, que você está ouvindo, que você sabe que só Deus pode guardar você do mosquito, só Deus pode guardar você da enfermidade, só Deus pode guardar você do mal. Quem pode livrar um homem na terra de todas essas coisas? Do mal, daquela hora em que você assina o documento que não devia, né? Naquela hora em que você acelera o carro quando não devia. Quem pode fazer isso por nós se não for Deus? E é agora. É agora que você pega e... no seu pensamento, a hora que você estiver ali com o cálice na mão e com o seu pedacinho de pão, lembra, você está comendo um pedaço do cordeiro. Você está participando ali daquela festa. Faça isso com alegria, com satisfação, mas faça com consciência. Amém? Deus está marcando um povo. Deus está assinalando um povo. Para livrar esse povo da destruição final. Aquele que morre hoje já vai sendo guardado ali no seio de Abraão. Pronto. Graças a Deus por aquele que... né? Mas quem fica... alguém vai ter que ver isso no fim. Alguém vai ter que ver. Porque o fim vem. O fim virá. E alguém vai ter que estar vivo para ver o fim. Amém? E eu estou chamando a atenção de vocês para vocês verem. Será que tem gente que já não está suportando mais? Mas o livramento, ele começa agora. O dia que você saiu do Egito, você está fazendo a festa aqui, ó. Você está lembrando da sua conversão. Hoje nós tivemos lá os meninos que foram. Amém? Então, leva isso a sério. Leva isso a sério. Ponha isso lá no seu coração. Isso vai marcar. Você vai hoje, ali, ao que você pegar, põe o dedo. Passa na sua testa ali, ó, simbolizando. Ninguém vai te criticar, não. Eu vou passar na minha também, né? Entendeu? Passa. Senhor, é o sangue do Senhor. É a minha aliança. É o meu compromisso com o Senhor. Agora, quanto mais eu entendo, mais eu quero que isso seja verdade na minha vida. Quanto mais eu entendo, mais eu quero. Amém? Fazer valer o meu batismo. Cada vez que eu entendo, eu quero fazer valer o meu batismo. Amém, gente? Nós não estamos brincando. Nós estamos acreditando. E as coisas são testemunhas, né? Todos os acontecimentos estão nos levando a entender que é verdade. Você leu do 7? 12? 7? deu. Passarei pela terra do Egito esta noite. Qualquer dia o Senhor passará. Ele passa e passa por você. É interessante isso, que os anjos acampam ao redor daquele, né? Pensa que não. É uma luz, é uma pessoa protegida, guardada. Tem um livramento para você. Amém? Cai, as coisas não te atingem, as coisas acontecem, não te atingem. Mas lembra, não é à toa, não. Eu fiz um compromisso com Deus. Não foi à toa, né? Eu como o pão sem fermento. Assado, cozido, bem, né, sem nenhum fermento. O fogo do pão que nós comemos. Então é um direito que Deus me dá. Se eu participo da mesa, então eu tenho também direito das bênçãos. Eu participo da mesa. Não, nós não estamos brincando aqui. Amém? Então, esse livramento, ele existe. Então, Deus falou, pega o cordeiro, mata o cordeiro. No capítulo 12 ainda, no versículo 3.
Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa.
Então está aqui, ó, né? Interessante. A casa do Vitor, a casa do Estevão, a casa do Ramiro, a casa do Arno. Então você pega ali, junta a sua casa, faz uma festa, comemora o livramento da sua casa. Se você está sozinho, junte-se a outro. Conscientemente, nós estamos participando de uma coisa séria. Interessante, todo o Egito fez isso? Não, só Israel. Só Israel. E quando Deus feriu o Egito com a praga, com as pragas, o povo de Deus, Israel, ficou fora. Acredita nisso? Continua lendo, filha.
Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro.
Amém. Então, é isso aí, é isso que nós estamos falando. Não vamos fazer uma coisa sem consciência, né? Quanto tempo eu fui à mesa da comunhão da igreja, lá católica, onde eu estava, mas eu não sabia o que significava aquilo, não. E eu estava comendo a minha própria condenação. Mas hoje eu faço questão de que você saiba o que é que você está fazendo. Você está comendo um pedaço do corpo de Cristo. O cordeiro imolado, o cordeiro que foi morto. Nós não vamos precisar de matar, tá, viu? Não precisa matar a cabeça nem nada. Ele foi morto. Aqui você só vai comer. Tá bem? Vamos pegar aí Lucas capítulo 22. Já no Novo Testamento. Lucas 22. Não vi a Suzane, não? Vou dar. Lucas 22, 19.
E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim.
Então, todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos lembrando, assim como foi lá, lembrando do seu, da sua saída do Egito, da sua conversão, do seu batismo. Todas as vezes que nós realizarmos a ceia, né? Nós, eu não gosto de nada assim religioso, para não perder a sua importância. De repente a coisa fica sem sentido. Mas se nós fizermos pelo menos uma vez por ano, todas as vezes que nós fizermos, celebrarmos a ceia, vamos lembrar isso com muita seriedade. O Cordeiro foi morto naquele dia e o sangue de Jesus está sobre você para te livrar. Para te livrar. Amém? E tomando o pão, havendo dado graças, partiu, deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo. É a minha carne, é a minha vida. É o sacrifício que eu estou fazendo por vocês. Eu só quero que você lembre. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Amém? Esquece o que para trás fica e vive daqui para frente, porque eu me sacrifiquei por você. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. Isso que não deve acontecer com nenhum de nós. Isso que realmente não deve acontecer com nenhum de nós, né? Eu, como eu falei, vou repetir. Você pecou, você fez alguma coisa, etc. Pede Deus perdão. Pede Deus para ter misericórdia de você. Mas não é por causa disso que você não tem direito da ceia. O que impede a gente é realmente outra coisa. A rebeldia, a infidelidade, isso realmente nos impede. Mas se nós temos consciência de que somos a semente, somos o povo, os herdeiros de Deus, os herdeiros, os co-herdeiros com Cristo, nós somos. Ah, mas eu não presto, mas Deus quis, me escolheu para tirar os meus pecados, amém? Se Deus me chamou, chamou Pedro, chamou Paulo, chamou pessoas que o mundo não considerava. Paulo era odiado pelos judeus, aliás, pelos cristãos, E, no entanto, Deus chamou. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Amém? 1 Coríntios, capítulo 11. Porque a gente não pode chegar aqui e falar que Jesus fez isso, tal, certo, tal, repetir. Vocês vão ficar tudo do mesmo jeito, não vai entender. É melhor, então, a gente entender. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 23. 23 a 31.
Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim.
Amém. Então você acredita, né? Acredita que no lugar do animal, no lugar do animal, tinha uma pessoa. Pense bem como isso é sério. No lugar do animal, tinha uma pessoa. Para derramar o sangue que seria passado na nossa, no umbral da nossa porta, né, no nosso coração, na nossa. E aí, se você não considerar, se você não se importar com isso, você não vai fazer a festa, você não vai lembrar de comemorar. Ó, hoje está fazendo um ano. Ó, hoje está fazendo 2 anos. Ó, né? Deus entrou na minha vida e nunca mais saiu. Lembrar. Hoje eu faço parte de um povo. Eu aceitei, amém? Viver é a minha nova casa, minha nova família, meu novo povo. Se o povo é difícil, rebelde, etc. Né? Pior são os outros. Pelo menos aqui, a esperança nossa é de que Deus tire os nossos pecados. Aqui nós temos a esperança de que Deus faça. Na medida em que nós vamos comendo o corpo, né? Comendo do corpo de Cristo, que é o pão da vida. Jesus falou, né? Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Todos os dias, todas as vezes que nós reunimos aqui, na mesa está o pão da vida. Continua lendo, filha.
Semelhantemente, também, depois de cear...
Versículo 25, viu, gente?
Tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
Amém. Mais um?
Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo.
Mais uma vez, esse último?
Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo.
Amém? Então, às vezes, a correção, os puxões de orelha que nós levamos, as repreensões, né, as tribulações, muitas das coisas nos acontecem para a gente ficar esperto, ser corrigido. Ó, presta atenção, né? Para sermos corrigidos, para quê? Para não sermos condenados. Porque nós, quem cuida de nós? É Deus. Deus sabe que nós temos vários problemas? Sabe. Quem nos corrige? É Ele. Então, somos separados. Isso que é importante a gente dizer. Quem nos corrige, que cuida de nós, é outro Senhor. Amém? Não é o Senhor do mundo, é o Senhor, é esse aqui. Né? Amém. Então vamos, aí os irmãos vão ali, distribuir o pão e o vinho. Então você já sabe que você vai estar na mão, vai estar na sua mão, um pedaço do cordeiro. É como se você estivesse lá na festa e faz isso com alegria, com satisfação. Senhor, né, um dia o Senhor me tirou das trevas, me transportou para o reino do Senhor. E eu estou feliz nesse reino. Eu estou satisfeito aqui, onde o Senhor me trouxe. Então, ponha na sua mão também o cálice e lembra do sacrifício que foi feito. O sangue de Jesus. Se você sentir gosto de sangue, não se assuste. Você, ao tomar o vinho e sentir gosto de sangue, não se assuste. É o sangue de Jesus. Agora, coma se você tiver entendido. Beba se você, porque senão vai fazer mal para você. Não vai fazer mal. Você tem consciência disso? Do que nós falamos? Entendeu? Se não entendeu, melhor não comer. E não beber. Né? Aproveita agora, enquanto a igreja recebe, examine-se o homem a si mesmo, a mulher também. Examine-se a si mesmo. Enquanto os outros estão recebendo, aproveita para você fazer um ato de contrição e pensar em tudo que foi falado. O que significa para você esse pão na mão? O que significa para você esse cálice? É a nossa alma nesse momento. É o nosso espírito que está sendo questionado. É a sua alma. É o seu interior que está sendo questionado. enquanto nós vamos beber e comer juntos. Porque não foi assim que ele determinou? Esperem uns pelos outros. Não foi assim que ele determinou que fosse feito assim? Entre família, nós somos a família, a sua família. Meus irmãos, minha mãe, meus irmãos, diz o Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Perdoa, meu Deus, se nós tivermos alguma coisa que nos condene, que nos torna indignos. Perdoa-nos, porque o que nós queremos mesmo é aceitar. Aceitar o que só o Senhor poderia fazer, o que o Senhor fez por nós. Nunca nós teríamos condição de sacrificarmos por ninguém, nem por nós poderíamos fazer isso. E o que o Senhor fez? Agora nós estamos aqui entendendo. Permita, meu Deus, permita que esse sangue realmente venha nos marcar. Que esse sangue venha assinalar verdadeiramente a nossa casa. Não só eu, mas toda a minha casa. Não só eu, mas toda a igreja, toda a casa do Senhor, esteja neste momento sendo assinalada, e que o mal passe longe de nós, e que o pecado, Senhor, não leve vantagem sobre nós. Nós te pedimos, por amor do teu nome, perdoa-nos. Que esse sacrifício que está sendo feito agora, lembrando o dia que lá na cruz o Senhor derramou por nós o seu sangue, dando a sua vida, e esse pão nos lembra a igreja do Senhor, unida num só pensamento. Unida por esse pão, nos une uns aos outros. Somos todos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então, né, o Senhor. Vamos ficar de pé. Se você quer se juntar, às vezes, a alguém, e vamos lembrar que lá naquele dia, tendo dado graças, partiu o pão. Mostrando que todos tinham direito de um pedaço. Deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. em memória do Senhor nós estamos fazendo. Lembrando. Da mesma forma, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento, a nova aliança, no meu sangue. Todas as vezes que beber e comer, lembra de mim. Lembra de mim. Então, dessa forma, toda a igreja, vamos comer e beber. Amém, gente? Então vamos.
Aleluia, que nos ia redimindo com teu sangue. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.